Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 25 de março, cujo primeiro ponto consiste na audição do Conselho Nacional de Saúde para a apresentação do relatório sobre a situação da saúde em Portugal, formulando as recomendações que tenham por convenientes, nos termos da linha E do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 49/2016, de 23 de agosto. Para o efeito, temos o gosto de contar com a presença do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Vítor Ramos, acompanhado que vem, Dra. Graça Moraes Rocha, também conselheira, e do Sr. Conselheiro também, Dr. Hélder Santos, que a todos saúdo e agradeço a disponibilidade. Como referi, e portanto, nos termos das disposições legais citadas, como sabem, o Conselho Nacional de Saúde comemora este ano precisamente 10 anos da sua criação efetiva através do Decreto-Lei 49/2016, embora estivesse previsto desde a entrada em vigor da Lei de Bases da Saúde de 1990, e precisamente nos termos da linha que referi, uma das competências do Conselho Nacional da Saúde é a apresentação anual à Assembleia da República de um relatório sobre a situação da saúde em Portugal, formulando recomendações que tenha eventualmente por convenientes. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá. Irei dar ao Conselho Nacional de Saúde a palavra para uma intervenção inicial, que antecipadamente agradeço que se possa conter dentro de 15 minutos, sensivelmente, e depois irei dar a palavra por ordem de crescente representatividade parlamentar aos diversos grupos, dispondo o Conselho Nacional de Saúde para uma resposta conjunta, o somatório dos tempos gastos na formulação das questões, sendo que a cada grupo parlamentar irei conceder até 5 minutos. Depois, uma brevíssima segunda ronda em que cada grupo parlamentar disporá até de 1 minuto, portanto, qualquer esclarecimento complementar, e nos mesmos termos, o Conselho Nacional de Saúde disporá então do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não havendo nenhuma questão procedimental, dava então a palavra ao Sr. Presidente, reiterando os meus cumprimentos e agradecimento. Sr. Presidente, a palavra é sua.
Muito, muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Obrigado por nos acolherem, por nos receberem e pela atenção que nos vão conceder. Sucintamente, de facto, o Sr. Presidente já anunciou, isto é, para além de uma questão de obrigação, é também para nós de elevado interesse, não é? Também dar um testemunho do trabalho do Conselho. Essencialmente, falaremos do que fizemos do ano passado, mas também do que temos em curso, não é? E penso que é do interesse vosso, penso que do país, não é? Enfim, uma vez que o Conselho, e já vamos ver, tem uma boa abrangência em termos da sociedade civil. A apresentação, sucintamente, tem três tópicos. Uma brevíssima nota, o Sr. Presidente já falou, sobre a criação, a Constituição e o funcionamento e até a necessidade de atualizar e aperfeiçoar o Conselho, que já interpelámos o gabinete da Sra. Ministra nesse sentido. A segunda nota sobre as três principais atividades, entre aspectos mais detalhados do ano passado, três pilares, não é? Que foi um projeto, enfim, que foi uma espécie de encomenda que a Sra. Ministra da Saúde fez, porque ela foi conselheira e, portanto, estava dentro da lógica do Conselho, colocou o desafio ao Conselho, é a missão essencial do Conselho, que é procurar clarificar, detalhar aspectos consensuais, né, que possam reunir matéria para uma visão partilhada sobre a transformação estrutural da saúde. O tema essencial do ano passado foi a participação social da saúde, em saúde, retomando, de resto já é a segunda vez que o Conselho Nacional de Saúde se dedica a este tópico. E o terceiro foi a tentativa de atualizar e melhorar o regime jurídico, até porque faz agora 10 anos e aprendemos, não é? O que é que poderia melhorar. O terceiro tópico é partilhar convosco o que estamos a fazer e o que o Conselho aprovou em janeiro, que seria os focos dos seus trabalhos. Em termos de... O Conselho tem 32 membros, é um órgão... Estava previsto desde 1979, portanto, logo a primeira lei do SNS já previa o Conselho Nacional de Saúde, depois foi reconfirmado ou confirmado na Lei de Passos, o Sr. Presidente já mencionou, e foi criado em 2016. Portanto, há aqui um intervalo de 37 anos e de 26 anos, enfim, isto não é crítica, são factos, não, provavelmente tudo isto tem que ver com a cultura, com a maturação destes processos. Tem associações de doentes, nós inclusivamente já enviámos um pedido à Assembleia para eleger os próximos, porque já ultrapassou o mandato, e gostaríamos que as associações de doentes passassem de 6 para 10, até para equivaler aos profissionais de saúde, que para além desta representação são muito, muito maioritários, porque para além das ordens profissionais, todas as outras organizações, quando nomeiam profissionais, se calhar é natural isso. Depois tem representantes autárquicos do ensino superior, quer das universidades, quer dos institutos superiores politécnicos, dos dois governos regionais, da Comissão Permanente de Concertação Social, de alguns outros conselhos nacionais, e o presidente e a vice-presidente. Pronto, isto é o que está atual, foi proposto, e há um projeto de decreto-lei feito pelo gabinete da senhora ministra, que já teve um processo de audição, foram recolhidos as apreciações dos várias entidades e, portanto, penso que está em produção uma nova versão. Todo o ano de 2025 e este início de 2026, uma boa parte do trabalho do Conselho, o Conselho reúne só de dois em dois meses, é bastante frágil em termos de suporte administrativo, é um pouco, funciona por carolice, né? E uma das propostas é dar algum suporte mais profissional, mais consistente, a um trabalho que, para ser bem feito, precisa de toda esta estrutura. O título, este é um de 15 ou 20 títulos, não é, que foram evoluindo. O título final deste trabalho é Caminhos de Consenso e Compromisso para a Saúde em Portugal. Não vos vou amassar, porque chegámos às 300 páginas, porque todos... e, portanto, agora o trabalho é espremer, é destilar as 300 páginas, mas não só, não é? E tentar encontrar... É um trabalho que vai decorrer... Este é um calendário que já foi... E vai ser... No dia 31 vamos ter uma reunião plenária e vamos acertar este trabalho. Como veem, isto vai até dezembro, pelo menos, do nosso projeto. No entanto, a partir de abril, o Conselho conta pôr em consulta pública e, ao pôr em consulta pública, divulga as principais ideias imediatamente... de um texto que não serão as 300 páginas, mas pelo menos terá uma versão abreviada e terá um sumário executivo, e que teremos, enfim, temos todo o interesse em fazer-vos chegar dentro de duas semanas, se tiver interesse. Este é o trabalho de... Posso dizer que tem 12, enfim, conseguiu-se organizar as coisas em 12 capítulos. Não? Ainda assim, 50 subcapítulos. Podem achar estranho, é natural que se... Mas foi a forma de conseguir encaixar todos... Há muita riqueza de contributos, também uma grande diversidade. O outro trabalho, penso que foi distribuído a todos os senhores deputados, que foi também... é a continuação de trabalho desde 2019, 2020... E, portanto, já é uma segunda evolução de um documento que está disponível no site da Participação Pública em Saúde, todas as vozes contam, este mais focalizado em termos práticos, como é que é possível promover e desenvolver a participação social organizada em saúde. Ele, isto, enfim, houve a colaboração internacional da Organização Mundial da Saúde da Europa, do Observatório Europeu de Políticas e Sistemas de Saúde, e houve aqui um resultado de um workshop de 60 participantes em junho, e depois a elaboração deste relatório, que termina, enfim, resume em 8 linhas de ação. Enfim, pusemos este desafio para 5 anos, estão aqui listadas, mas fundamentalmente aproveitam a oportunidade de, enfim, de estar em constituição de conselhos municipais de saúde, conselhos locais de saúde, e, portanto, esta forma, um maior desenvolvimento, em geral pelas autarquias, pelos municípios, do correspondente a órgãos de tipo academias locais de saúde, existem alguns municípios, mas o nome não importa, importa a função. Também a necessidade de haver uma plataforma de boas práticas. Identificámos, várias organizações começaram a fazer, identificámos que na ACSS haveria um projeto para tentar centralizar para todo o sistema de saúde e disponibilizar boas práticas, enfim, e termos esta, e o Conselho poder também estimular e impulsionar esta rede de órgãos de participação e de alguma forma controle do bom sentido social. E o desenvolvimento de uma rede colaborativa, aqui há um interesse, nomeadamente da Universidade de Montreal, que já nos desafiaram, de Montreal, e da OMS Europa, e não só, em termos de proporcionar e desenvolver estes processos a nível até mundial. Fundamentalmente, enfim, o meu tempo ainda tem aqui uns minutitos, as linhas de trabalho para 2026. O que tem agora ocupado o Conselho, que trabalha muito por e-mail nos intervalos dos 2 meses, não é? Enfim, mas claramente podia ter outra elan, isto na minha perspectiva, os mandatos são de 4 anos. O primeiro é esta atualização e aperfeiçoamento do regime jurídico, essencialmente para aumentar, digamos, os contributos da sociedade civil, para equilibrar a perspectiva interna, digamos assim, dos profissionais, também aumentar a área do ambiente, não é, que está insuficientemente representada, e reforçar a componente das autarquias. Pelo menos são 2 elementos, um da Associação Nacional dos Municípios e outro elemento da ANAFRE, e pelo menos 2 de cada elemento, mas isso depende do novo decreto-lei. Depois, um ponto importante, que é a regulamentação da Carta para a Participação Pública em Saúde, que é uma lei, portanto foi produzida pelo Parlamento, tem um ponto que era necessário regulamentar, ainda não foi regulamentada, e já fizemos uma sugestão, uma proposta ao gabinete da senhora ministra de como poderia ser isso feito. Tem 6 anos de atraso, uma vez que eram não sei quantos dias, 90 dias para a regulamentação, e não foi feito. Por outro lado, estatutariamente, o Conselho Nacional de Saúde deve acompanhar a execução do Plano Nacional de Saúde 2030, que, pelo menos na nossa perspectiva, deve passar a ser um instrumento essencial, orientador das políticas e das práticas da saúde, porque senão não faz sentido termos um instrumento desta. A equipa técnica, a senhora diretora-geral, chama-lhe a bússola, eu acho muito bem, ou achamos todos muito bem, mas tem que ser efetivamente uma bússola. Propor-vos, que se acharem bem, também está no estatuto, no regime jurídico, poderem contar a Comissão de Saúde, a Assembleia da República, com a colaboração deste Conselho, que é um órgão independente, e depois vamos ver o que é que foi produzido nestes 10 anos, foram produzidos vários relatórios, e o que é que aconteceu depois. E, portanto, o Conselho ter algumas comissões, alguns trabalhos, para revisitar e ver se estamos a escrever papéis, se isto tem alguma consequência. Quer o de 2024, que vos apresentámos aqui o ano passado, para um melhor sistema de informação ao serviço das pessoas e que tem que ver com o sistema nervoso do sistema de saúde e não só do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, que é a base da inteligência, digamos, para boas decisões, tem que ver com o famoso processo clínico eletrónico unificado ou único, pelo menos único para cada pessoa e que deve servir, é da pessoa, é controlado da pessoa, é conhecido da pessoa, é ela que autoriza o acesso e deve servir em qualquer setor público, privado, social, e isso, só isso alavancaria a questão da integração de cuidados e da continuidade de cuidados. Portanto, isto é a mesma sequência, acompanhar e avaliar as consequências práticas do que o Conselho tem produzido. Este processo de caminhos de consenso e compromisso para a saúde, que a partir de abril, acreditamos que vamos conseguir fazer isso, fica em consulta pública e estamos a agendar 7 debates regionais, 5 no continente e 2 nas regiões autónomas, para potenciar o debate e a recolha de ideias e, enfim, a circulação, não é? De uma perspectiva, a construção de uma visão comum. Contamos fazer, já temos a sala reservada no dia 15 de dezembro, estão todos convidados, naturalmente, já tive a oportunidade também de convidar o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o 8º Fórum CNS. Não é? Portanto, é uma celebração dos 10 anos, é a apresentação pública do trabalho a que tivermos chegado destes caminhos de consenso e compromisso. Uma outra linha é reforçar a abordagem One Health. É muito interessante porque o nosso pivô, digamos, e o grande entusiasta é o bastonário da Ordem dos Veterinários e portanto, ele vai agarrar esta pasta com outros conselheiros, naturalmente. A questão da juventude, porque o Conselho tem uma agenda de saúde da juventude para a saúde 2030, temos esta ligação, temos tido boa troca de ideias e de colaboração com o Conselho Nacional de Juventude, vamos tentar manter isso. E, finalmente, que é uma coisa, e termino já, eu quando cheguei, portanto, o meu mandato foi de 2023, o mandato do Presidente e da Vice-Presidente, no final deste ano, 2027, e quando cheguei à primeira reunião, eu e a senhora Vice-Presidente éramos os caloiros, não é? Porque todos os conselheiros sabiam mais do que nós e acarinharam-nos, não é? Nesse aspecto. Não é que isto seja mau, não é? Mas gostaríamos que a próxima presidência, que a princípio é escolhida ou nomeada em Conselho de Ministros, duas pessoas, possa haver um período de transição. E, portanto, gostaríamos que neste dezembro e até talvez no final de novembro e dezembro, integrássemos os próximos elementos da direção na dinâmica, não é? Claro que depois terão toda a oportunidade, mas pelo menos para perceber enfim, as dinâmicas, as perspectivas, o que se está a fazer, conhecer mais de próximo os conselheiros. E pronto, Sr. Presidente, tenho a apresentação concluída.
Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Ramos. Muito obrigado pela sua exposição. Vamos então, como referi, dar início à primeira ronda. Irei dar a palavra à Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. Dispõe até 5 minutos. Faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, e aproveito em seu nome também aqui para cumprimentar os conselheiros que o acompanham. Começo por reconhecer aqui o papel importante que o Conselho Nacional de Saúde tem desempenhado enquanto órgão independente, onde há reflexão e recomendações estratégicas para o setor da saúde, que é o que aqui diz respeito. Saudamos e também agradecemos o reforço da articulação com a Comissão Parlamentar de Saúde, uma vez que visa garantir contributos efetivos para a decisão política. Após a vossa apresentação, registamos com apreço a continuidade da estratégia nos diferentes eixos temáticos. Mas também é importante garantir que esta continuidade traduz-se em resultados concretos e mensuráveis que impactem efetivamente a vida dos portugueses. Relativamente à revisão do regime jurídico do Conselho Nacional de Saúde, gostaríamos de perceber se esta atualização visa efetivamente reforçar a capacidade de influência e de que forma pode contribuir para o melhoramento das medidas que venham a ser delineadas em prol da nossa comunidade. Em relação à participação pública, também já aqui referida, é particularmente notório o atraso na implementação da Carta para a Participação Pública em Saúde, prevista na Lei 108 de 2019. Para vocês, quais são os principais obstáculos concretos que explicam este atraso e como consideram que pode o Parlamento ser um agente ativo para que se consiga ultrapassar esta situação? A promoção da saúde numa perspectiva intergeracional, como tal e qual o vosso documento faz referência, é essencial sobretudo em Portugal, onde os desafios demográficos são evidentes. Assim, gostaríamos também de clarificar quais as medidas concretas que irão resultar desta colaboração. Sob o Plano Nacional de Saúde 2030, a avaliação intercalar deste plano será um momento determinante e vai ocorrer durante o presente ano. Gostaríamos também de saber quais os indicadores concretos que serão utilizados e como poderá ser assegurado que esta avaliação conduza a ajustamentos efetivos das políticas públicas. Também aqui já foi falado o relatório temático em 2025, que se centrou na participação social em saúde, entendida como um envolvimento ativo dos cidadãos nos processos de decisão ao longo de todo o ciclo das políticas públicas. Que recomendações concretas resultantes do relatório Participação Social em Saúde já foram acolhidas ou estão em fase de implementação? De que modo o Conselho Nacional de Saúde pretende operacionalizar mecanismos estruturados de participação a nível regional e local, assegurando uma maior proximidade às nossas comunidades? E, por último, como é de conhecimento do Sr. Presidente Dr. Vítor Ramos, e aliás já foi aqui na sua intervenção inicial, fez referência, existem os Conselhos Municipais de Saúde, anteriormente designados Conselhos de Comunidade, previstos na lei como órgãos consultivos das autarquias, integrando representantes dos setores da saúde, da educação, da sociedade civil. E tendo em conta esta relevância destes organismos na auscultação das populações e no planeamento de respostas locais, como perspectiva o Conselho Nacional de Saúde o eventual reforço da articulação com estes Conselhos Municipais de Saúde, considera existir margem para uma colaboração mais estruturada, nomeadamente ao nível de emissão de recomendações ou da partilha de informações que contribuam para uma resposta mais eficaz aos problemas de saúde das comunidades? Queremos agradecer uma vez mais a vossa presença nesta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar de Chega, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faz favor, também 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho, o Dr. Vítor Ramos, e toda a delegação que o acompanha. O Conselho Nacional de Saúde foi então criado para ajudar o país a criarmos aqui alguns consensos e a definirmos uma visão de futuro para o sistema de saúde. E o relatório que nos trazem identifica realmente os grandes dossiês estruturais da saúde em Portugal, nomeadamente no acesso, nas urgências, mas por outro lado também nos mostra que continua a existir uma distância bastante séria, e é aqui que penso que esta comissão se deve focar entre o que a saúde promete e aquilo que as pessoas vivem efetivamente no terreno. Este relatório é incontornável exatamente por isso, e é uma necessidade que nós precisamos na saúde em Portugal, e porque para quem acredita que os sistemas de saúde só são verdadeiramente fortes, resilientes e sustentáveis quando se constroem com as pessoas e para as pessoas, e isto também são palavras do vosso relatório. Esta distância entre a prática e a teoria mede-se no acesso, na continuidade dos cuidados, na resposta de proximidade, na confiança e na capacidade de ouvir os cidadãos, entidades todas envolvidas neste relatório. Este relatório também tem uma diversidade de temas, fala em participação social em saúde e que exige aqui que olhemos para as tendências e oportunidades internacionais porque na realidade a roda já existe, não estamos a inventar nada de novo, só precisamos é de adaptar à realidade do nosso país em Portugal. E vocês dão vários exemplos dessas situações que estão na teoria, falta é pôr em prática, e uma delas, vocês falaram aqui, é a Carta para a Participação Pública em Saúde, que foi aprovada por uma lei 108 de 2019, e esta lei determina então que a regulamentação fosse feita até ao final de 2019. Portanto, passado 6 anos, continuamos no ano da graça de 2026 e continuamos sem a implementação do ponto. Portanto, a primeira pergunta que me surge é, e que tenho que fazer, sendo que já foi aqui mencionada pela deputada Sofia, é se a participação pública em saúde está consagrada na lei, por que razão é que continua esta carta para a participação pública em saúde sem uma regulamentação efetiva? Eu sei que a resposta não é concreta vossa, não é? Não é por vossa culpa que isto ainda não está implementado, certamente, mas eu gostaria de ouvir porque é que acham que isto ainda não acontece no terreno. Visto que também apresentaram uma proposta à Sra. Ministra no âmbito desta carta, eu gostaria que me tentassem explicar, do vosso ponto de vista, porque é que acham que isto tem 6 anos de atraso. E, se percebi bem, a Sra. Ministra encomenda ou define os pilares que foram tratados neste relatório, e a pergunta que também me surge é se não estaremos aqui a enviesar os problemas e o foco da saúde em Portugal ao serem estes pilares definidos pela própria Ministra da Saúde. E se houve avaliações dos problemas identificados em 2024 no relatório anterior, não chega então a identificarmos os problemas, é necessário passarmos à prática e suponho que estes pilares que a Sra. Ministra identificou tenham sido uma necessidade identificada no ano de 2024 para o ano de 2025 e que não o tenha feito às cegas. E, portanto, que problemas é que vocês identificaram novamente que precisem de reformas, de mudanças concretas na saúde em Portugal, que acham que também já não podemos adiar mais estas soluções? O Conselho tem defendido aqui a necessidade de respostas mais integradas e de maior proximidade com a articulação entre a saúde, a ação social, as parcerias locais. Portanto, se consideram que Portugal continua demasiado centralizado e demasiado compartimentado para responder às necessidades da população e se acham que a solução para estas respostas pode estar aqui na saúde comunitária e na comunidade junto das pessoas. A revisão que foi apoiada pela OMS reconhece também os progressos do Conselho, mas identifica algumas lacunas na representatividade, nomeadamente penso que temos 6 representações de utentes, penso que foi isso que vi na vossa apresentação, e se realmente acharem que esta resposta da comunidade, ou que a resposta pode estar na comunidade, se não acham que a voz da sociedade pode estar aqui um pouco limitada, se tenha que ser mais abrangente a nível de comunidade. E se a resposta for realmente pela comunidade, se a nível de poder local, o que é que podemos ter junto do poder local, que diferenças é que as autarquias podem fazer, o que é que a ANAFRE e a ANP acham destes contributos que possam dar para a saúde local. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Patrícia Nascimento, e agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Professora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Vítor Ramos, e os conselheiros que o acompanham, agradecer a vossa vinda à Assembleia da República e à apresentação que aqui fizeram dos relatórios. A verdade é que os temas relacionados com a participação serão cada vez mais importantes quando olhamos para a saúde nos próximos anos, porque tudo o que vai chegar de inovação, de inteligência artificial e afins exige um contrapeso do lado da participação dos cidadãos, na gestão dos dados, no conhecimento dos dados sobre si que existem no sistema e se há a característica que o nosso país tem, não apenas na saúde, mas arrisco a dizer com uma grande preponderância na saúde, é uma grande fragilidade dos instrumentos de participação. O país fez muito lentamente esse caminho ao longo dos últimos anos, julgo que a demora da criação do Conselho Nacional de Saúde é a prova desse muito lentamente, E a verdade é que teve, durante os primeiros anos da pandemia, talvez o momento em que mais portugueses souberam da existência do Conselho Nacional de Saúde. Mas, na minha perspectiva, a pandemia é também um dos principais contributos para uma grande degradação de todas as dimensões de participação, quer ao nível que aqui os senhores representam, quer principalmente até ao nível da participação dos utentes no trabalho das suas ULS. A forma como foi necessário, enfim, julgo que é visível que não me caberia criticar, a não ser num exercício difícil, mas a forma como se fecharam visitas, se mudaram regras de entrada nos hospitais, teve uma consequência enorme na abertura e na transparência que as instituições de saúde passaram a ter para com os seus utentes. Era inevitável, aconteceu em todos os países, mas preocupa-me aqui muito e queria ouvir-vos um pouco sobre isto, como é que foi a recuperação desse processo. Um hospital com as portas mais fechadas é sempre um hospital menos amigo da participação dos utentes e para superar aquilo que aconteceu durante aqueles anos, nós sabemos que tem demorado muito tempo, em muitos países, em Portugal também, a retomar uma lógica de abertura e de transparência permanente. E por isso queria perguntar-vos sobre isso, sobre os efeitos daqueles anos de fechamento e sobre aquilo que podem observar de recuperação dessa abertura. O segundo conjunto de perguntas que eu queria colocar tem a ver com algo que aqui já foi citado pelos dois grupos parlamentares que falaram antes de mim e que tem a ver com a articulação do vosso trabalho com tudo o que está a ser feito no âmbito dos planos municipais de saúde, porque não podemos falar de proximidade e participação e depois ter dois carris paralelos que nunca se tocam entre aquilo que é feito aqui pelo Conselho e aquilo que a nível local está a ser feito. E nós sabemos, todos nós aqui representamos, enfim, distritos, que é muito desigual a capacidade que as autarquias têm de fazer e desenvolver bons planos municipais de saúde. Sem quaisquer julgamentos, nós sabemos que os documentos são desiguais no trabalho que têm na sua atrás de si, são desiguais na relação que criam com a sociedade civil e por isso a minha pergunta, que aqui já foi feita, enfim, de várias maneiras, é como é que aquilo que propõem de criação destes conselhos locais se relaciona com o que já existe, com o que já está previsto, com o que às vezes não existe, embora esteja previsto, que são os conselhos municipais de saúde e se não podia o conselho ser a entidade que nos ajudava a ter, enfim, uma qualidade mínima ou um conjunto de características mínimas destes planos municipais e ajudar os municípios que têm tido mais dificuldade a desenvolvê-los. Tinha também uma pergunta sobre a forma como o Conselho se relaciona, quer com a direção executiva, quer com as ULS. É claro como é que o Conselho se relaciona com o Ministério da Saúde e até com a Assembleia da República, com a capacidade que pode ter de fazer chegar as vossas recomendações. Mas a verdade é que ao entramos na organização, ou seja, nas ULS, nos equipamentos, nas respostas, ou é muito difícil implementar muitas das recomendações que têm. E por isso eu gostaria de perguntar sobre, em particular, sobre a relação com a direção executiva. Como é que têm feito essa articulação, se ela existe, se não existe, porque ela me parece que era da maior importância neste quadro. Finalmente, relativamente às associações de doentes e à forma como nós sabemos que elas em Portugal têm elevados níveis de dependência da indústria no seu financiamento, queria também ouvir-vos sobre isto, que me parece um elemento fundamental para estruturar uma participação que seja mais transparente e mais eficaz. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada. Então, volto a dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde e, novamente, esperar cerca de 15 minutos. Posso falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu depois peço também a ajuda aqui aos senhores conselheiros, professora Graça Moraes e o professor Helder. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Sofia Machado Fernandes, Em relação à revisão do regime jurídico, a questão é, o Conselho, nós damos a ideia que é um, não é um, quer dizer, é um órgão, mas é carolice. E convinha que deixasse de ser carolice. Portanto, as pessoas encontram-se de dois em dois meses, numa tarde, trabalham nos intervalos, mas isto não permite, e era esta a perspectiva, não é? Não permite essa tal ligação mais estreita e, portanto, isto tem que ser, por assim dizer, mais profissionalizado, não é? E com mais apoio. Por exemplo, a questão, nós temos um instrumento que é o pedir, nomeadamente à direção executiva, que nunca, portanto, e já estou a responder à senhora deputada Mariana Vieira da Silva, na realidade não temos. Não é? E, portanto, o que nós fazemos é, em cada vez que nos reunimos em reunião plenária, pedimos, convidamos, não é? Direção-Geral da Saúde, a Administração Central dos Serviços de Saúde, outros órgãos, para partilhar connosco o que têm feito, para dar informação, partilhar documentos, nomeadamente em relação à avaliação intercalar, não é? Não vos conseguimos responder, não é? Porque temos agendado um encontro com a Direção-Geral da Saúde, com a Direção Executiva do Plano Nacional de Saúde, para nos explicarem não sei se já terminaram, mas está a correr a avaliação intercalar. E, portanto, isto é, confessamos, muito, portanto, há grandes fragilidades que podem ser ultrapassadas. Da mesma forma que a questão das representações dos utentes, porque o que está na lei é associações de utentes, incluindo associações de doentes. Na realidade, temos associações de doentes, porque também há uma fragilidade grande na organização, apesar de haver associações de utentes. E aí pedimos-vos que identifiquem, que elejam os novos representantes, agora já para os próximos quatro, para este ano e os próximos quatro, que possam ultrapassar inclusivamente esta questão das influências externas, que é difícil de percebermos, não é? Porque também as associações, temos que reconhecer, não têm meios, não é? E, portanto, vão encontrar de alguma forma. Em relação à questão da participação social e aos planos, e, na realidade, um ponto essencial, penso, é consensual e unânime, é que a vida, e até começou a aparecer o conceito de saúde local, porque o conceito de saúde global está ultra consagrado no mundo. O conceito de saúde local, toda a gente percebe, é proximidade, é comunidade, cuidados primários, não só, junto às pessoas, mas não está tão bem conceptualizado, e estou a falar em termos internacionais e mundiais, nas suas implicações plenas, não é? Como o conceito de saúde global. E, portanto, esta questão é essencial e envolve todos os possíveis órgãos. Só um exemplo, planos municipais de saúde. Um dos dados que já percebemos é que muitos municípios encomendam a instituições universitárias, o que é bom para as instituições, compram-lhes o plano. Portanto, a questão é, compra um papel escrito. Isto nem sempre correspondeu a um processo de participação, de envolvimento, e, portanto, esta questão é uma fragilidade. Outro aspecto que pode fazer sentido, não é haver, e agora com a questão das CCDRs terem um vice-presidente para a saúde, pode haver vantagem em ter uma perspectiva não hierárquica, mas estratégica, de coordenação regional, porque senão são peças soltas, tudo desconectado, tudo fragmentado. E de facto, há todo este, que é mundial também, a questão do encerramento, que a senhora deputada Mariana Valdeceu falou, de facto, isto não era bom que houvesse investigação sobre isso, já alguma. Digamos, a pandemia trouxe houve práticas, conscientes ou inconscientes, até incluindo nos cuidados de saúde primários, não é? Portanto, há
houve uma aquisição de uma agravada pela carência de recursos e pelo aumento da procura, né? Porque a procura pode ter aumentado, também precisamos de investigação e o Conselho não pode investigar, mas tem ligação aos centros académicos, porque provavelmente por cada ano de vida, de esperança de vida, é possível, e agora estou a tirar um número, imaginem que as necessidades de saúde duplicam ou triplicam, o que significa que, em termos utópicos, por exemplo, o orçamento deveria ter triplicado, e nós ficamos escandalizados porque duplicou, mas se ele devia ter triplicado, portanto, aceita isto como uma caricatura que eu estou a fazer, não é? Portanto, se não tivermos isso bem quantificado, nunca estamos sempre atrás do prejuízo. E, portanto, todos estes aspectos comprometem, como aqueles aspectos que a senhora deputada Patrícia falava, da questão, a questão dos estrangulamentos do acesso, não é? Dos estrangulamentos de urgências, a questão da fragilidade também das políticas de proximidade, das práticas de proximidade, e também a questão, a pergunta que fizeram, porque falta argumento, não lhes sei responder, porque é que falta a regulamentação. Posso-vos dizer que falei com o anterior, portanto, já houve dois presidentes anteriores, o professor Jorge Simões, o professor Henrique Barros, se me conseguiriam, e uma vez que nós fizemos chegar uma sugestão para, de aspectos práticos, de ativar estes órgãos, não é, de participação e promover, não sei se é uma questão de prática ou de valorização, há outras prioridades que se põem sempre à frente, não é? Esta não é uma urgência e, portanto, tudo passa sempre à frente, não é? Pelo que eu percebi dos anteriores presidentes, não há nenhuma razão prática, nem política, parece haver uma inércia ou uma não colocação deste problema da carta como uma prioridade. E, portanto, tudo passa à frente. Relativamente, uma das ideias que apareceu em relação aos conselhos locais, não é? De facto, os agrupamentos de centros de saúde tinham conselhos da comunidade. As unidades locais de saúde têm a possibilidade de ter, porque isto está no estatuto do SNS, mas não está na lei das unidades locais de saúde, um órgão de participação ou consultivo. Algumas unidades locais de saúde têm conselhos consultivos. Penso que a maior parte, pelo que a gente conhece, não tem ainda. Uma ideia que apareceu nas 300 páginas e mil e não sei quantas ideias e soltas foi, inicialmente era uma figura, o provedor local de saúde, mas portanto, não houve unanimidade, isto não faz, estamos a criar coisas, era a provedoria local de saúde, até que evoluiu para uma função dos conselhos locais, isto é, uma das funções nobres destes conselhos locais, municipais, e podem ser intermunicipais, podem estar relacionadas com a unidade local de saúde, podem ir mais além e envolver todo o setor, todas as organizações da comunidade, será a função de provedoria local de saúde, o que implicaria a formação dos elementos destes órgãos. Por exemplo, aquilo que... E, portanto, para dar uma noção de que não são órgãos, que a gente diz em português, verbos de encher, não é? Juntam-se, reúnem, portanto, ter uma função prática, e isto tem que ver só, não apenas com o acesso, mas com todo, com os determinantes da saúde, não é? Uma vez que está ligada à autarquia, todas as áreas que da vida das pessoas, desde o ambiente, saneamento, enfim, habitação, não vou agora repetir, as questões da educação, das escolas, etc, etc, a questão do envelhecimento, tudo isto. Portanto, há aqui um esforço, há uma questão importante. A senhora ministra não apresentou pilares, né? Nenhum. O que disse é que era necessário que o Conselho, né, na medida em que isso está inscrito na sua missão, ajudasse o país, ela não indicou, não sinalizou nenhum pilar, não é? Foi assim, foi uma coisa aberta, na realidade. Aliás, enfim, isto como é uma questão pública, posso partilhar e termino. estava o senhor Bastonardo da Ordem dos Médicos, que é conselheiro, tinha dado uma entrevista anterior num órgão de comunicação social, dizia: a saúde está sem rumo. E a senhora ministra disse assim: pois, então o Conselho Nacional de Saúde bem pode ajudar o governo e o país a ajudar a densificar e a concretizar uma visão e um rumo. E foi este o desafio colocado. Não estou, isto é, enfim, é abono dos factos e da verdade. A questão do centro, claro, o país está muito... Quer dizer, isto, há aqui um jogo e um diálogo, centralização, descentralização, nem uma é boa, nem outra é boa, são as duas ótimas, não é? Mas este diálogo é assim, muitas vezes identifica-se nas coisas que recebemos, que há questões que são centralizadas e deviam estar descentralizadas, e outras que se espera que órgãos descentralizados produzam aspectos que deviam estar mais centralizados. E aqui refere-se, por exemplo, à necessidade, e isso é uma, enfim, é um dos nossos documentos de trabalho, de haver, de que as unidades locais de saúde possam ter um enquadramento comum, não é? Uma orientação comum. É claro que dirão que e há esforço nesse sentido. Só para terminar, descobrimos, não é? Repare, o Conselho Nacional de Saúde não conhecia que existia um projeto da Administração Central dos Sistemas de Saúde com uma equipa financiada pela União Europeia, pela Comissão Europeia, para apoiar o desenvolvimento das lideranças e da governação das unidades locais de saúde. O projeto chama-se Impulso, provavelmente alguns senhores deputados conhecem, outros não conhecerão, e pedimos, né, que nos fosse informado, e posso-vos dizer que ficámos bem impressionados, só que a equipa eram duas pessoas, duas jovens. E agora acho que já está a ficar reforçado num projeto, digamos, estratégico, que aparentemente não estava a ser considerado uma prioridade. São estas pequenas coisas, não é? Não, não estamos a fazer críticas, estamos a tentar ajudar, não é, a criar um elan de conectividade organizacional e social, não é? Portanto, para além da conectividade digital, é uma maravilha, mas precisamos de outra conectividade também para acompanhar. Eu não sei, enfim, andei para a frente e para trás, procurando corresponder. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então à segunda ronda. Creio que, se não tiver nenhum sinal, serão as mesmas senhoras deputadas que protagonizaram a primeira ronda, e assim sendo, Sra. Deputada Sofia Machado Frantes, dispõe de um minuto, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Dr. Vítor Ramos, agradecemos uma vez mais a vossa presença cá e também quero deixar aqui um agradecimento pela ampla explicação que foi possível dar com as suas respostas, e que eu, pelo menos, eu e a bancada do PSD ficámos esclarecidos realmente nas questões que vos colocamos. E queremos deixar o compromisso do PSD no acolhimento das vossas recomendações que possam existir, que entretanto vocês vão delineando, e para ver se conseguimos todos juntos termos aqui um melhoramento da saúde dos nossos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Nascimento. Faço agora também um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que, não sei se respondeu à minha questão do enviesamento da Sra. Ministra ter definido os pilares desse... Pronto. Acho que era importante responder-nos. Também vi que vocês, para o ano de 2026, incluíram um ponto que é valorizar e cuidar dos profissionais como um eixo próprio e que serve então de base à continuação dos trabalhos que vão desenvolver. E eu gostava de perceber porque é que acham que este é um eixo a trabalhar em 2026, se consideram que a situação atual dos profissionais de saúde pode aqui ameaçar de alguma forma a sustentabilidade do SNS. E a pergunta final que também coloco é se A atual situação que temos da saúde em Portugal se permite afirmar que as políticas estão a ser construídas com os cidadãos ou apenas sem uma noção das necessidades que existem a nível comunitário? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. E para concluirmos a segunda e última ronda, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, passar um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer as respostas dadas, dizer que me parece que relativamente ao trabalho que estão agora a desenvolver, as minhas perguntas primeiras foram todas sobre o trabalho já fechado, julgo que poderia ser interessante o envolvimento da Assembleia da República, uma vez que estamos a falar de consenso e de capacidade de compromissos, e aqui se representam de alguma maneira a diversidade de pensamento dos eleitores portugueses e também cá estaremos para participar nesse processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. E então, para concluir, a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Saúde, telegraficamente, em 3 minutos. Faça favor.
Muito obrigado. Portanto, só para clarificar rapidamente a Sra. Deputada Patrícia Nascimento, a questão, de facto, a Sra. Ministra não influenciou em nada. O que se passa foi que, sendo o Conselho Nacional de Saúde um órgão consultivo do Governo, pedimos à Sra. Ministra que fosse a uma reunião plenária, em setembro de 2024, a dizer em que é que nós podemos ser úteis. E ela disse, foi aquilo que lhe disse, abertamente não definiu nada. Então, vocês cumpram a vossa missão, neste momento não temos nenhum documento para vos pedir pareceres, mas ajudem. Em relação àquela a questão, ajudem, digamos, ou clarifiquem, participem, deem contributos, no fundo, para, isso sim, para nos dizerem quais são os pilares que vocês acham. Acho que foi claro, não estou aqui a procurar ser o máximo de independente. A questão dos profissionais, de facto, é crucial, não é? E nessas 300 páginas, uma parte substancial tem que ver com o desenvolvimento de uma nova perspectiva de carreiras, de desenvolvimento profissional contínuo, não de carreirismo burocrático, não é? Associado, digamos, a uma constelação de aspectos de motivação. Digamos que a vida dos profissionais, neste caso específico do Serviço Nacional de Saúde, seja vivida como uma missão gratificante, não é? De desenvolvimento. Na realidade, a questão da participação das comunidades é absolutamente unânime que é uma questão central e daí que tenha havido 2 relatórios do Conselho Nacional de Saúde e sobre a questão da participação pública, participação social, um envolvimento, como já vos disse, no movimento internacional, não é só apenas em Portugal, e a questão de ativar potenciar estas capacidades das comunidades participarem, o que implica também um esforço de literacia com o envolvimento das organizações da comunidade. O Conselho Municipal não tem essa capacidade operativa, mas pode ter essa capacidade de aglutinação, de fazer ligações, não é? Conexões, não tem mais. E este reforço provavelmente é uma questão que foi o ano passado e que vai continuar este ano, este reforço de procurar, influenciar os órgãos comunitários e, sobretudo, constituir uma rede de comunicação, de podermos passar, partilhar rapidamente e ativar os órgãos locais e estimular, não é? os municípios. Nesse aspecto, como vos disse, temos agendado, estamos a preparar as tais 5 reuniões de âmbito regional, que nunca o Conselho Acho tinha feito, no continente e nas regiões autónomas. Nas regiões autónomas, provavelmente, em alguns casos, vamos aprender coisas, não é? Porque estamos muito, muito separados, não é? Eles têm coisas notáveis, terão outras. Não sei se respondi às vossas questões. Nós não temos, como vos disse, temos muitas fragilidades e temos a humildade de reconhecer isso. E daí que, por exemplo, nas autarquias, queremos duplicar. E nos utentes queremos passar de 6 para 10, não é? E talvez reforçar a parte da Comissão Permanente de Concertação Social. Neste aspecto, eu pessoalmente, agora como presidente, não é, gostaria de deixar a casa suficientemente arrumada para os próximos, e para o trabalho poder prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e por utilizando essa metáfora da casa, também sinto esta casa como sua, e eu, obviamente também a todos os senhores conselheiros, porque a Comissão de Saúde estará sempre disponível para reunir e acolher, na medida do possível, as sugestões de quem faz da sua missão melhorar a saúde em Portugal. Senhoras e senhores deputados, agradecer ao Conselho Nacional de Saúde, ao Sr. Presidente e aos senhores conselheiros que o acompanham, os esclarecimentos prestados. Vão permitir apenas os breves segundos que levarão à condução do Conselho de volta para fora desta sala onde nós prosseguiremos os nossos trabalhos e, portanto, com os demais pontos que antecipo que não nos ocupem muito tempo. Muito obrigado.